Cumprimento e dou as boas-vindas aos membros da Comissão de Trabalhadores da CP, Comboios de Portugal. Saúdo a vossa presença em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Vamos iniciar a audiência que nos formularam e tenho a acompanhar-nos nesta audiência, independentemente de poderem chegar outros senhores deputados, a senhora deputada Conceição Ruão, do Partido Social Democrata, o senhor deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, e o senhor deputado Artur Rego, que não está aqui, mas já esteve aqui na sala, do CDS-PP, e aguardo a todo momento que possam juntar-se a nós outras senhoras ou senhores deputados que se encontram noutras comissões de trabalho que ainda estão a decorrer. O meu nome é Mercedes Borges e sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Estamos inteiramente ao dispor dos senhores e a metodologia que vamos seguir é: dou a palavra ao porta-voz, neste caso ao senhor José Reizinho, que dispõe de mais ou menos 10 minutos, mais ou menos, para poder expor os seus pontos de vista e, posteriormente, passarei, caso hajam dúvidas ou questões que os senhores deputados ou a senhora deputada desejem colocar, colocará e poderá depois voltar a responder, se assim o desejarem também. Esta será a nossa metodologia que teremos para esta audição, aproximadamente uma hora. A audição está a ser gravada em áudio, pelo que solicito que carreguem no botão verde sempre que iniciar a intervenção e que desligue após a conclusão da intervenção. Vamos então, com uma saudação muito especial, dar a palavra ao Sr. José Reizinho. Só um bocadinho. Querem ter a gentileza. Como desejarem. Uma saudação também muito especial aos senhores que entretanto se juntaram a nós nesta audiência e dou a palavra então desta vez ao senhor José Reizinho, em representação da Comissão de Trabalhadores da CP.
Ora, então, muito boa tarde, senhores deputados. Eu não estou aqui só em nome da Comissão de Trabalhadores da CP, mas sim uma série de organizações a qual se nós juntamos para analisar, portanto, aqui a questão que diz aqui de trás, que é sobre a questão do Orçamento Geral do Estado, mais concretamente o artigo 144. Portanto, eu dizer que portanto, estou aqui em nome da Comissão de Trabalhadores da CP, da CP Carga, da REFER, da IREMF e das organizações sindicais do SEMAC, SERFSI, SINFA, SINFES, SINAF, SENAC, SINTFER, SINTFES, ACHEF, ACIFEX, ENZIC, SINFB. Portanto, posto isto, portanto, dizer que portanto, ao longo dos tempos, mais concretamente desde 2010, portanto, nós temos vindo a pôr em causa, portanto, através do Orçamento Geral do Estado, toda uma série de acordos estabelecidos entre a empresa e as organizações representativas dos trabalhadores. Sendo que agora, este ano, mais concretamente o ano que findou, né, em dezembro, portanto, fomos confrontados no Orçamento Geral do Estado, tanto a figura do 144, em que restringe ou retira portanto, o direito portanto, ao transporte portanto, dos trabalhadores ferroviários e dos seus familiares, mesmo aqueles que já estão na situação de reforma ou que forem na situação de rescisão de contrato. Portanto, nossa interpretação, portanto, não estamos de acordo e achamos que ela é inconstitucional, E daí que a nossa primeira abordagem até foi para a Comissão Parlamentar dos Direitos, Liberdades e Garantias, que depois nos disseram que vos fazia transitar aqui para a Comissão de Trabalho, porque não era da esfera. Porque é que nós não estamos de acordo? É que, no caso das concessões no transporte ferroviário, ou, portanto, aos seus trabalhadores, foi, portanto, uma prática que as próprias empresas, desde 1897 ou 94, por aí, portanto, que as próprias empresas de caminho de ferro, portanto, instituíram elas, portanto, no transporte dos seus trabalhadores. Portanto, e ela foi, portanto, ao longo dos anos, e que até que, em 1911, ela é transcrita, portanto, para o caminho de ferro, através de uma ordem de serviço, e que depois é feita, portanto, no despacho do Conselho de Administração, então, na altura. Mesmo ela, depois, há uma série de convénios entre as diversas empresas de caminho de ferro existente em Portugal, e que, quando da junção, em 1927, todas elas transportam, digamos, os direitos dos trabalhadores ferroviários que eles tinham, portanto, transitaram-se, então, quando foi a junção do caminho de ferro, tanto em Portugal, que deu, portanto, origem, que findou, digamos, essa junção, terminou em 1947, e que, portanto, todos os direitos desses trabalhadores das diversas empresas ferroviárias, portanto, portanto foram todas conjugadas nessa questão. Depois dela aí foi, através dos anos, em convénios, e depois, portanto, em regulamentação, portanto, regulamentos internos, que, portanto, ao longo dos anos foi, portanto, que depois, em 1900, a partir de 1911, passou pelos acordos coletivos de trabalho, que, quer dizer, não passou em termos do acordo, fez só referência que os trabalhadores ferroviários tinham direito às concessões dos seus familiares e que, portanto, ela, portanto, transitava ou remetia para os regulamentos internos. Tanto que depois, portanto, até 1974, né, que de 1975, continua a ser regulamentos e, portanto, e é só transcrição dos acordos coletivos de trabalho. Aí, portanto, aí passou, a seguir de 75, deixou de ser de acordos coletivos de trabalho, passou a ser acordos de empresa, que depois, por sua vez, temos aqui os regulamentos, então, feitos na altura, que temos o regulamento de 1977 e temos o regulamento de uma empresa privada ferroviária, portanto, que era a Sociedade de Estoril, de 1971. Portanto, tinha aqui essa regulamentação. Portanto, quer dizer, que enquanto o 144 faz referência, portanto, digamos, às práticas, aos acordos entre trabalhadores, portanto, ou representantes dos trabalhadores e a empresa, portanto, nós, portanto, não temos essa leitura, porque no caso concreto do caminho de ferro foi, portanto, uma prática instituída pelas empresas e depois há que passou através de regulamentos internos. Portanto, era nesta base que nós entendemos que há aqui uma injustiça e que o 144, no nosso entendimento, não se aplica aqui, neste caso, em concreto. E depois temos a agravante, quer dizer, temos rescisões de contrato de trabalho já feitos em janeiro deste ano, e em que faz referência, portanto, que continua a ter direito às concessões de acordo com o regulamento de 1977. Rescisões de contrato de trabalho. Né? Temos aqui, portanto, também uma cópia de um despedimento coletivo dos infantários da parede e do entroncamento, portanto, que a empresa portanto, decidiu encerrar, e que nesta borda temos um despacho do Conselho de Administração da CP, também a dizer que estes trabalhadores que trabalhavam nos infantários por despedimento coletivo também tinham direito, portanto, às concessões, de acordo como estava instituído no regulamento de 1977. Portanto, é nesta, digamos, penso que fiz aqui por alto, visto que o tempo é escasso, fiz aqui, digamos, uma resenha, digamos, este ponto de situação. Não sei se aqui os meus pares se querem comunicar alguma coisa.
Irei dar a palavra aos senhores com todo o gosto. Pedia apenas que fossem breves para que, dentro do horário previsto, pudermos dar a palavra aos senhores deputados, se assim o desejarem.
Com Com certeza. Posso? Meu nome é António Angelino, eu sou presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos das Empresas de Transportes. Portanto, queria fazer algum acrescento àquilo que o Zé Reizinho disse, portanto, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da CP. Porque nesta questão, e isto é uma interpretação que eu faço e quero fazer a salva que estou aqui como presidente do sindicato, mas também sou jurista, e a interpretação que eu faço do artigo 144, na questão, há aqui duas temáticas que temos que abordar. Uma é os trabalhadores enquanto no ativo, a que se refere portanto, a gratuitidade do transporte. A outra é o que diz este artigo 144, número 3, que diz o seguinte: o regime fixado no presente artigo tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas especiais ou excepcionais, em contrário e sobre instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos de trabalho, não podendo ser afastado ou modificado pelas partes ou pelos mesmos. O que acontece? Acontece, por exemplo, que temos aquilo que foi aqui aflorado, que é a questão da cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo entre as empresas de transporte, e estou a falar de Rafers, estou a falar de MFs, CPs e os trabalhadores, que, portanto, cessaram a sua atividade ao longo de mais de 40 anos de atividade e descontos legais que têm feito. E estamos perante o quê? Estamos perante porque as normas internas da empresa diziam, foi esse acordo alcançado nesta cessação do contrato de trabalho por mútuo, que levavam também, portanto, esta questão das concessões para eles e para os familiares, porque tinham, ao fim e ao cabo, e já agora um à parte, estas concessões, para mim, são um direito porque advém das nossas obrigações enquanto trabalhadores da empresa, não são regalias nem nada que se pareça. Portanto, e então, estes trabalhadores que cessaram a sua atividade ao longo de 40 anos e, através de um contrato entre as partes, portanto, ficaram acordados entre as partes que tinham também direito a essas concessões. O que é que estamos perante agora? Estamos perante um incumprimento contratual de uma das partes, por imposição da tutela, ou neste caso, por imposição da lei do orçamento, como é imperativa, ficamos, portanto, a braços com um incumprimento contratual, pelo menos daquelas pessoas que já se foram embora e que fizeram os seus acordos já, portanto, pecuniários, tendo em atenção que levavam também esta benesse, digamos, este direito conquistado ao longo dos seus 40 anos de trabalho. Portanto, isso que faltava aqui dizer, portanto, esta questão do incumprimento contratual. Portanto, tudo o resto já foi aqui aflorado, de uma forma ou de outra. Nós também consideramos que além da injustiça que se faz neste artigo 144 da Lei do Orçamento, onde joga para o lixo cerca de 40 anos de contratação coletiva nestas empresas, portanto, faz isto letra morta das conquistas que foram feitas e preteridas. Muitas destas conquistas foram conseguidas, portanto, em troca de percentagens de aumentos salariais. Portanto, isto também tem aqui que ser dito. Portanto, isto quase que faz parte da remuneração dos trabalhadores. É isso que eu queria dizer, por enquanto, e obrigado, então.
Muito obrigada. Dou a palavra, então, por uma nota muito breve, dizendo-nos o nome, por favor.
Gameiro Jorge, do Sindicato SINAF. Queria só acrescentar, para melhor se perceber o que é que está aqui, porque foi publicado e constantemente na comunicação social que eram borlas ou que são borlas as concessões de viagem dos ferroviários. E eu vou só dizer aqui um exemplo para se perceber que não são borlas. Eu, em 1953, tinha 2 anos, o meu pai era assentador na CP e foi, era eventual, passou ao quadro, e foi colocado num distrito entre Belmonte e Maçainhas. Eu e os meus irmãos, a CP disponibilizou um vagão e foi até Belmonte e depois ele num vagonete para aquela caseta entre Maçainhas e Belmonte. Naquele tempo, o meu pai, que era da Caixa de 27, tinha concessões de viagem, que era, na altura, um D33, que tinha 3 viagens por ano em que se podiam pedir 3 itinerários por ano, e havia o cartão de identidade que dava direito a 75% de redução. Esse cartão de identidade era para os meus avós, porque ele dava concessões de viagem para os ascendentes e para os descendentes. Portanto, os meus avós tinham aquelas viagens por ano, três viagens, tinham a redução de 75%, tinham os irmãos solteiros até, os irmãos até aos 21 anos, as irmãs enquanto solteiras e os filhos. No meu caso, eu, quando atingi 4 anos, também tinha o cartão de identidade, pagava um oitavo até aos 12 anos, e a partir dos 12 anos pagava um quarto. E só para se perceber que, e para acrescentar a isto, ainda bem que apareceu ali o Dr. Adriano Moreira, passou pela CP, e sabe que quando a CP fazia contratos para fora, condições de trabalho que eram oferecidas para maquinistas, para revisores, para operadores, para fatores, fosse o que fosse, as condições de trabalho eram essas mais aquelas e concessões de viagem nos termos do regulamento vigente na empresa. Portanto, eram, quer dizer, se isto, para enquadrar com um contrato que é feito com um banco, que tem lá estas cláusulas, e se não se cumpre aquelas cláusulas com os bancos, nós estamos perante uma hipótese que ninguém tem que entregar as casas aos bancos se não as pagar. Porque não se cumpre com os acordos, quer dizer, o que está aqui é não se cumprir com aquilo que está estabelecido. E escudarem-se no orçamento de Estado, de uma forma, que desculpem-me o termo, mas é uma forma cobarde, para eliminar aquilo que é parte integrante da vida. Porque a maioria dos ferroviários, ou no nível nacional, foram-se fixar em locais na terra ou fora da terra, andando semanas, dias, para trás e para a frente, às vezes sem ver os filhos, outra vez sem ver a mulher, por aí fora. E isto são tudo custos da sequência do ferroviário. Isto fez parte do ferroviário. E veio para cá nessas condições, que as condições eram estas. E com isto. Portanto, aquilo que eu acho que... E depois nota-se que ainda há aqui mais fé nisto, porque o ano passado, o Conselho de Administração da CP, em meados do ano, na altura com o Dr. Bruno Leal, convocou as organizações sindicais para tentar negociar as concessões, para ver aqui qualquer coisa e tal, por aí fora. Houve uma reunião. E depois, já não houve a segunda, suspendeu-se. Porque percebeu-se, pois é que a gente percebe, que o Governo não queria negociar nada. Escudou-se no orçamento de Estado para aplicar a imperatividade. Ainda por cima, borlas. Não há borlas. Um quarto de bilhete, não é borla, o quarto de bilhete. Os 75% de redução estão incluídos na tarifa geral de transportes, parte de um passageiro. Porque o quarto bilhete mantém-se para as forças militares e paramilitares. E outros. E aí ninguém lhe tocou. Só se viraram para os ferroviários e para os familiares. O que ainda é mais grave. O que é mais grave ainda. Há uma notória má-fé nem tudo isto pela parte do Governo. E tenho dito.
Muito obrigada. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados, como é norma aqui neste grupo parlamentar. Pergunto ao senhor deputado do Partido Socialista se deseja usar a palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Caros colegas, queria cumprimentar muito rapidamente, queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da CP e os demais intervenientes, dirigentes sindicais ou outros. Estas audiências são, sobretudo, para nós ouvirmos aquilo que nos têm a transmitir e, eventualmente, podermos refletir e analisar com detalhe técnico aquilo que são as vossas preocupações, as vossas propostas e os vossos queixumes. E, portanto, do ponto de vista técnico, são matérias que, ainda por cima, não sendo eu jurista, que teria alguma resposta para vos poder dar aqui. Portanto, essa disponibilidade para acolher e para estudar aquilo que são as vossas preocupações e as vossas queixas do Partido Socialista, tem essa disponibilidade e esse acolhimento. Em termos muito gerais, nós temos que dizer que a boa gestão deve ser feita e devemos pugnar por ela no Estado, nas empresas públicas, e ela, em momentos de dificuldade, ainda se exige mais, mas tem a ver com a racionalização dos custos, a maximização das vantagens de gestão, etc., de forma a que as empresas possam servir o seu objetivo, neste caso, de serviço público, e ao mesmo tempo terem boa rentabilidade. É evidente que basta dizer que este governo, como todos sabem, começou por dizer que não necessitaria de causar nenhum sacrifício nos trabalhadores, porque bastava cortar nas gorduras do Estado e nos governos civis e, portanto, os problemas de dificuldade do país estavam resolvidos. E nós entendemos que a boa gestão, a racionalização é sempre necessária, mas não tem que ser, sobretudo e essencialmente, à custa dos trabalhadores e reduzindo os direitos dos trabalhadores. E, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista é muito claro em dizer que privilegia a negociação coletiva. Vocês dizem aqui no vosso ofício, e isso também é uma preocupação que nós temos, em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos de dificuldade em que são necessárias medidas de racionalização, medidas de eficácia, de boa gestão, a negociação coletiva deve ser um princípio que deve prevalecer sempre na questão das relações laborais. E, portanto, devemos preservá-la ao máximo e maximizá-la ao máximo. E, portanto, só em circunstâncias muito excepcionais e quando, de todo, não existirem outras, é que, eventualmente, se poderá tocar na negociação coletiva. Portanto, até chegarmos à negociação coletiva e àquilo que são os direitos e as conquistas que foram transpostas através da negociação coletiva, há um caminho muito grande a percorrer e que deve ser percorrido e que, no nosso entender, não está percorrido. E, portanto, era esta palavra que eu vos queria transmitir aqui, a dizer que tomei boa nota daquilo que foram as vossas preocupações e das vossas queixas, e muito obrigado pela exposição que fizeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada, se o desejar, Conceição Romão.
Muito obrigada, queria cumprimentá-los a todos e já agora aproveitar este momento para fazer aqui um esclarecimento, porque eu penso que na altura ouvi o Sr. Reizinho, portanto, numas das primeiras declarações que foram feitas, dizer que os deputados viajavam de graça. Eu ouvi isto, eu ouvi a expressão relativamente às diferentes entidades que viajavam de graça, a quando do corte deste direito, que os deputados viajavam de graça. Eu ouvi e foi o último grupo de beneficiários, de algum modo, do desconto no âmbito dos transportes da CP, mas não invocando o desconto de 10%, mas que nós deputados viajávamos de graça. Queria aproveitar para dizer que isto não é real. E os senhores sabem muito bem que nós temos um desconto de 10%, mas quando elencaram juízes e levaram tudo a eito, o último grupo enunciado foi os deputados e tenho a certeza do que ouvi e posso, de algum modo, se calhar trazer isso. Portanto, queria prestar este esclarecimento. Como os senhores sabem, nós temos o desconto de 10% se viajarmos em primeira classe, porque se viajarmos em segunda, já não temos, e se viajarmos, como eu, no Intercidades, não temos coisíssima nenhuma, e é, de facto, o transporte, quando utilizo. Queria perceber o desconforto que é para uma classe que ao longo dos anos sentiu este direito consignado para si e para os seus familiares, mas também queria, de algum modo, dizer que a alteração anormal das circunstâncias deste país, se calhar, permite que algumas questões possam ser abordadas de um modo diferente ao longo do tempo. Mas a questão que lhes queria mesmo deixar era esta. Qual é, em termos de trabalhadores do ativo, o número de trabalhadores abrangidos que estavam por esta regalia, dos reformados, o número que estava, potencial dos que estavam abrangidos, e em termos familiares também quais os abrangidos por alguma redução, só para termos a noção do universo que estamos a falar de pessoas afetadas por esta norma constante do Orçamento de Estado. Muito obrigada por ter...
Sr. Deputado, no final prestarão todos os esclarecimentos que acharem por bem. Dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado. Eu também cumprimento todos os presentes, vossa iniciativa, agradeço a vossa presença aqui. Alguns já conheço de audições que tivemos. E gostaria de dizer o seguinte, este artigo 144 do Orçamento de Estado causa-nos, devo admitir, nesta parte, algum incómodo. Algum incómodo porque, não pelo artigo em si, mas pelo seu conteúdo, naquilo que não tem lá, no que tem e no que não tem. Não percebo pessoalmente o sentido de manter determinadas regalias de transporte gratuito para determinadas categorias profissionais e não manter para outras. E há bocado, quando falaram que das forças da ordem, policiais e não sei o quê, eu sei, por exemplo, tal como os trabalhadores e familiares da CP, por exemplo, eu penso que a Polícia Judiciária, os agentes da Polícia Judiciária, também se queixam que não estão contemplados e que lhes foi cortado o direito de transporte gratuito, quando são pessoas que, na sua atividade profissional, sendo agentes de investigação criminal, até têm necessidade regular e frequente de fazer deslocações em serviço. Portanto, causa-me algum desconforto e algum incómodo esta aparente falta de critério na decisão de cortar ou não cortar. Depois, em relação concretamente aos funcionários da CP e familiares, tenho conhecimento do historial. Tenho conhecimento do historial da empresa e do historial relativamente a esta regalia. E, portanto, também devo dizer que também me causa algum desconforto, embora haja muitas medidas atualmente em Portugal e há bastantes anos para cá que me causam desconforto. Umas porque conduziram à situação em que o país está. E outras porque, derivada disso, necessariamente que me causa desconforto ver ser necessário tomar determinadas medidas que sabemos que estão a prejudicar e a magoar as pessoas e a atingir as pessoas no terreno, mas têm de ser tomadas. Esta causa-me desconforto, por isso, como muitas outras, e causa-me desconforto especialmente por ir afetar algo que é desde sempre presente na CP, numa regalia dos trabalhadores, mas como foi aqui dito, eu já sabia e já conversamos antes, mais que uma regalia ou um direito conquistado, porque isto que os direitos hoje podem ser, amanhã não, dá-me ideia que, tal como as casas dos juízes faziam parte do contrato dos juízes quando eram deslocados, este direito ao transporte gratuito tinha muito a ver com aquilo que aqui foi dito, muitos ferroviários estarem deslocados e também as condições contratuais e remuneratórias antigamente não serem famosas em termos de volume de remuneração e haver estas pequenas contrapartidas que serviam quase como um complemento de remuneração. O meu desconforto vem. E nesse sentido, e para perceber o alcance da medida, nós estamos a preparar uma pergunta ao Governo no sentido de apurar se tem números de pessoas que assim deixam de circular, qual o custo ideal, qual a poupança que a empresa teve com esta alteração, e se essa poupança é uma poupança meramente, digamos, formal em termos de bilheteira, se é uma poupança efetiva, concreta, e com isto eu quero dizer, se um trabalhador da CP que beneficiava desta regalia, ao usá-la, estava a tirar lugar a um passageiro pagante. Aqui é que se vê eu não quero que os senhores me digam que sim ou que não, aqui é que se vê o verdadeiro alcance económico desta situação. Portanto, a questão basicamente põe-se, tira-se esta regalia aos trabalhadores da CP. Porquê? Porque em termos económicos isto estava a prejudicar a empresa, porque ao viajarem estavam a tirar lugar a passageiros pagantes, primeira questão. Segunda, porque ao se beneficiarem desta regalia estavam a obrigar a empresa a ter material circulante que representa um custo acrescido que de outra maneira a empresa não teria. É este o alcance que eu pretendo saber, se é isto que está por trás, qual é a rácio desta decisão, quais os benefícios que trouxe para a empresa, para se poder, com efetividade, independentemente da injustiça relativamente à situação contratual pré-existente e ao direito de ascendentes, para ver se efetivamente, até de um ponto de vista economicista, que seria isso que presidiria, digamos, e por isso é que vem no Orçamento Geral do Estado e não vem noutro, se justifica uma medida destas. E para ser sincero, vou fazer esta pergunta não somente em relação a vocês, mas tenho de dizer com toda a justiça, em relação aos agentes da Polícia Judiciária, a quem foi vedado o transporte gratuito, tal como a vocês, e também qual o critério, porque a eles e não a outros, porque a uns e não a outros, porque é que os juízes, os agentes da GNR e outros grupos profissionais mantêm essa regalia, e estes dois específicos lhes foi cerceada. Prontos. Mais que isto não poderei dizer, e terminarei agradecendo a vossa presença aqui. Só gostaria de acrescentar mais uma coisa. É evidente que antes desta medida, e em termos de racionalização, otimização das empresas e digamos, potenciação do potencial de lucro que a empresa, que a CP poderá ter, claro que muito antes de se cortar nestas pequenas regalias, se calhar era mais importante acabar com as 16 ou 17 empresas que se criaram dentro da CP durante a governação aqui dos meus queridos amigos. Os 16 ou 17 conselhos de administração, com secretárias, com direções regionais, com motoristas, e quantas empresas do grupo da CP não se verificará que é como aquelas tribos de índios, têm mais chefes do que índios, porque têm mais pessoal administrativo do que operários.
Eu vou...
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora Maria das Mercês Borges. Senhoras e senhores deputados, eu quero cumprimentar as organizações representativas dos trabalhadores ferroviários que estão aqui esta tarde, agradecer a vinda e a presença para um esclarecimento e para um alerta que é muito importante e que é muito necessário, que está aqui a ser dado pelas organizações. A Comissão de Trabalhadores, digamos, que corporiza e lidera este pedido de audiência, e os vários sindicatos aqui presentes. Gostava de registar que, tendo já sido realizada uma reunião no quadro do grupo parlamentar do PCP com esta agenda e com esta ordem de trabalhos há poucas semanas, tivemos a oportunidade já de transmitir a nossa posição de profundo desacordo face a esta medida que foi tomada, de uma forma, dir-se-ia até antidemocrática, porque faz uma espécie de suspensão da democracia, como dizia alguém, ao determinar um suposto caráter imperativo que se sobrepõe ao Estado de Direito, por assim dizer, e que por decreto determina que a contratação coletiva é letra morta e, como tal, é irrelevante e desaparece perante esta decisão que é o que está na origem daquilo que os senhores aqui trouxeram. Sabemos que este é um direito consagrado e reconhecido aos trabalhadores há mais de 100 anos no nosso país. Eu gostava de perguntar se têm conhecimento de quantos países é que têm tomado esta medida. Eu conheço, julgo eu, que na generalidade, para não dizer na totalidade dos países, dos caminhos de ferro para essa Europa fora e para esse mundo fora, é caso único no nosso país. O nosso país constitui caso único o de estar a negar aos próprios trabalhadores ferroviários a concessão do transporte na rede ferroviária. Gostava de perguntar se isto é assim, se estou enganado. Parece-me que é uma inovação absolutamente estranha e ao mesmo tempo embaraçosa para um país. Penso que é fator de embaraço e é fator de desvalorização este país apresentar-se como eventualmente o único que nega aos ferroviários o direito a andarem no caminho de ferro. Penso que isto é uma coisa que leva a apocar este país e não tem nada a ver com boa gestão nem com poupança. E queria chamar a atenção para isto. A questão é completamente alheia a qualquer princípio de boa gestão. Gostava de perguntar se a CP ou alguma empresa do setor ferroviário ganha alguma coisa com isto. Eu penso que, no limite, só se fosse o desgaste dos tecidos dos bancos, dos comboios, medidos em milhares de ferroviários ao longo de uma vida. Porque até esse custo marginal ou essas por ironia, não é? Quase por caricatura, podemos falar assim. Porque foi aqui colocado o problema de se questionar o governo sobre eventuais poupanças. Eu pergunto se isto não poderá trazer mais custos derivados da burocracia e dos processos que vão ter que ser emitidos de cada requisição, de cada pedido para a emissão de um bilhete. Inicialmente a administração tinha dito que ninguém andava, que os ferroviários eram equiparados a um passageiro comum, o que é uma coisa que significaria que teriam menos direitos do que os deputados e do que muitas outras entidades que têm protocolos com a CP. Neste momento já estão quase equiparados a deputados ou a outro tipo de entidades clientes, digamos assim, com protocolos com a CP. Isto é ridículo. Isto daria vontade de rir se não fosse tão grave. Porque, de facto, é grave o que está a acontecer. Nessa reunião que eu citei, foi-nos dado cópia deste boletim de acolhimento, já muito antigo, na CP. Quando a CP era a CP e não era uma de muitas empresas, era a empresa de caminhos de ferro do nosso país, em que, para além das várias componentes que têm a ver com a condição do trabalhador ferroviário, colocava-se, para além das questões do subsídio de férias, para além das questões da facilidade de estudo, subsídio de doença, o complemento, situações de acidente de trabalho, condições de viagem. Era o ponto 11 do documento, daquilo que era assegurado ao trabalhador. Assegurado, não era uma oferta, não era uma regalia, era assegurado. Era uma das condições. Isto é uma questão, isto, como é registado, até interessa ficar na gravação claramente dito. Foi dito agora em à parte a questão da oferta de emprego. Isto é uma recordação de que um dos aspectos, para além do boletim de acolhimento de quem entrava na empresa, era a oferta de emprego publicada na imprensa, mencionava expressamente esta questão das concessões de viagem e do direito ao transporte como atrativo para que os trabalhadores, em vez de optarem por outros trabalhos, se calhar até com remunerações mais altas, abdicavam de remunerações mais altas e iam trabalhar para a CP como ferroviários, ganhando menos, mas tendo este direito e tendo esta contrapartida. E isto aconteceu. Ora bem, registar por parte do PCP que, para nós, este problema não está agora a ser trazido à Assembleia da República. Este problema está a ser alertado à Assembleia da República pelas consequências que tem de um problema que aqui nasceu. Este problema nasceu na Assembleia da República. Foi provocado e criado na Assembleia da República por proposta do Governo e por decisão da maioria. E tem que ser resolvido na Assembleia da República, se não for antes. Se não for antes, tem que ser resolvido aqui. E, nesse sentido, cada partido terá a sua posição. Nós não queremos fugir ao problema, nós não estamos a fazer de conta que não sabemos do que se está a passar e estamos a preparar iniciativa parlamentar no sentido de se avançar com essa resolução e de se avançar com essa recomendação para que, em concreto, se tome essa medida. Porque estamos perante matéria que pode até afastar ferroviários dos caminhos de ferro. Porque eu não acredito que, nestas condições, uma família de um trabalhador ferroviário continue a ir de férias de comboio, porque é mais barato ir de expresso. É mais barato ir de expresso, ou de carro até, de férias, do que de comboio. E então perde-se passageiros, mais, que é o que se tem feito. E, portanto, isto é a medida que vai trazer efeitos exatamente contrários àqueles que afirma pretender. E, portanto, além de ser completamente irracional, é de uma agressividade e de uma brutalidade social a todos os níveis e faz afastar pessoas do caminho de ferro, o que é particularmente absurdo, tratando-se de ferroviários. Eu gostava de perguntar, já perguntei, portanto, em que países esta medida foi adotada, se a empresa ganha alguma coisa com isto, se não poderá estar a perder dinheiro com isto, até tendo em conta os custos que sejam acrescidos. E peço desculpa, mas não sendo, quer dizer, não sendo um problema de transportes, mas sendo uma questão de resultante e derivada desta discussão, gostava que esclarecessem esta Comissão e esta Assembleia relativamente às afirmações recentemente feitas por um senhor deputado, não interessa agora quem, que disse no plenário que ao fim de um ano os ferroviários trabalham 70 dias tendo em conta as greves. Eu gostava, até para que conste, que esclarecessem, que eu fiquei na dúvida o que é que isso poderia, até para que fique... sumou os dias de convocatórias ou de pré-aviso, etc., e chegou à conclusão que são muito mais os dias que os ferroviários não trabalham do que aqueles que trabalham. E, portanto, como isso tem a ver em relação à resposta que está a ser dada pelos trabalhadores ferroviários a estas medidas, e importa também esclarecer para que a verdade, até porque aquilo que eu estou a afirmar pode até estar a pecar por defeito, então que se esclareça exatamente em que circunstâncias é que esta resposta está a ser dada, e agradeço muito essa informação e esse esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Aqui para um pedido do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, se não houver oposição por nenhum dos membros, senhores deputados presentes, que me pedem um minuto. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar, pedi desculpa pelo atraso, que era a minha intenção estar desde o início, mas tive a audição da Comissão de Economia e tive de apresentar um relatório na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Uma grande ia correr aí de piso para piso para chegar aqui e ouvir. E cumprimentá-los, é um gosto revê-los. Trabalhei convosco durante 5 anos e, portanto, tenho muita saudade desse período. E dizer-lhes que, infelizmente, no debate da especialidade, nenhum partido político abocou para debate o artigo 142, agora é o 144, nenhum partido abocou. Eu estava preparado para intervir sobre ele, caso alguém o abocasse, ninguém o abocou e, portanto, não foi objeto de debate. E, portanto, agora virmos aqui deputados tentar debater aquilo que não tomamos a iniciativa de abocar e que era direito de todos os grupos parlamentares, deixa muito a desejar. E, por último, dizer-lhes que, se tivesse havido esse debate, eu ia levantar duas questões, que era, primeiro, que há uma regra que diz que o orçamento é anual, e o segundo é que o transporte gratuito não quer dizer que apenas custe 5%, já deixa de ser gratuito. Isto é, nada foi fechado, tudo foi aberto para a negociação coletiva. Saibam vocês negociar agora, sei que há agora um novo Conselho, sei que estamos na fase do ano que é a altura de tratarem da negociação coletiva, espero que corra bem, gratuito, é 100% gratuito. Portanto, com desconto, da lei não proíbe. Segundo, o orçamento é anual. E, portanto, bom trabalho, boa negociação coletiva. Infelizmente não houve debate e, portanto, só agora é que tenho a oportunidade de ser estes dois comentários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço que todos me compreendam. Eu tenho um gosto enorme em ter uma delegação presente com tantos membros. É sempre um gosto enorme que penso que qualquer dos deputados desta casa sente esse privilégio, mas é muito difícil também a quem coordena os trabalhos. Eu tenho um pedido da audiência que foi formulado em nome da Comissão de Trabalhadores da CP e é perante essa entidade que está aqui. Eu darei a palavra aos senhores com todo o gosto, mas terei que me dirigir ao senhor que me disse, ao senhor Reizinho, José Reizinho, que se, eu perguntei quem era o porta-voz, se o José Reizinho disse-me que era o porta-voz, eu terei que lhe dar a palavra para, se ele achar por bem, poder partilhar. Nós damos geralmente 10 minutos, vou, visto que são muitos, conceder 15 minutos, para que depois possa conceder a palavra. E Sugestão, mera sugestão. Quem não falou possa ter oportunidade de falar, mas isso é entre os senhores. Eu nada farei. Dou 15 minutos para que possam responder e que se entendam. Não, não.
É só um minuto. É.
Vou pedir ao porta-voz e presidente da Comissão de Trabalhadores que me indique quem pode falar, porque temos 15 minutos, ou usa exclusivamente a palavra, ou diz-me quem pode falar. Eu, por mim, falam todos, eu não me importo, mas penso que todos nós temos trabalhos e teremos também que nos ausentar, e estou disponível, eu estou disponível para ouvir os senhores, mas, por favor, entendam-se, sim. É norma, quando há audições, que há um porta-voz, quando muito mais uma ou duas pessoas dentro do período que vamos conceder. Pedia a gentileza de que se torne agradável este momento pela importância do assunto que também nos trouxeram. Dou a palavra ao Sr. José Reizinho para nos, no período de 15 minutos, gerir o tempo e poder dizer o que achar por bem. Faça a favor.
Obrigado. Portanto, eu vou ser rapidíssimo, porque é para vos dar a oportunidade para dizer que a gente somos os embarcadores do tempo. Portanto, dizer aqui, só aqui duas ou três questões que foram levantadas. Dizer que, por regra, portanto, o trabalhador ferroviário e os seus familiares só podem marcar, tirar bilhete, fazer marcação nos comboios com marcação, com 12 horas de antecedência. Nos comboios que não têm a marcação de lugar. Portanto, o trabalhador ou o seu familiar viaja, mas se aparecer algum cliente portador de bilhete, portanto, essa é a regra interna, portanto, da empresa. Quanto à questão, de questão que foi colocada, portanto, isto no universo da CP Carga, da REFER, da EMF, ICP e Soflusa, isto deve estar no universo na volta de 6 mil trabalhadores. Dizer que, em termos de reformados, que a esmagadora maioria, portanto, utiliza o transporte com 75% de redução, portanto, eu não quero falhar nas contas, mas isso só a empresa é que poderá dizer, mas eu posso garantir que deve rondar para cima de 55 mil pessoas. Mas, pronto, portanto, eu penso que, portanto, em termos de custos, eu atrevo-me a dizer que ele, portanto, ele traz mais portanto, revolta e problemas internos sociais aos trabalhadores do que propriamente ganhos financeiros à empresa. Portanto, eles são praticamente nulos. Pronto, e agora? Pronto, agora deixava para vocês.
Pedi ao que se identificasse, por favor.
O meu nome é Luís Bravo, sou do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, sindicato representando a empresa os trabalhadores da área comercial. Queria dizer que isto para nós é uma quebra do Acordo Coletivo de Trabalho, é uma quebra unilateral, e queria falar um pouco aqui das consequências deste artigo. Os trabalhadores do serviço comercial no seu dia-a-dia, que vendem os bilhetes aos clientes e a quem tem desconto, na empresa sentem uma enorme revolta, porque aquilo, os clientes, os familiares dos trabalhadores não são tratados com a mesma dignidade que os próprios clientes. Temos clientes que andam gratuitamente, temos clientes que andam com 75% de desconto, tal como andavam os nossos filhos e as nossas esposas. Dizer aqui que o familiar do trabalhador tinha apenas 4 mil quilómetros de viagens para gastar durante um ano e que isto equivalia a 4 viagens ao Porto e de volta. Isto num ano é insignificante. E depois mantinha um desconto de 75%. Os trabalhadores planearam a sua vida familiar de acordo com esta questão das concessões de viagem e situaram as suas residências fora dos grandes centros, onde a habitação é mais barata, onde há melhores condições para os trabalhadores se situarem. E esta situação, agora, na obrigatoriedade destes familiares terem que pagar bilhete inteiro, em vez de ser com bilhete com desconto, que tinham 75%, veio agravar ainda mais as condições financeiras daquilo que são o rendimento dos trabalhadores, que já estão com imensas reduções derivadas do Orçamento de Estado e do Código de Trabalho. Isto está a criar situações gravíssimas. Está a criar situações em que temos colegas a dizer que vão tirar os filhos das faculdades porque os filhos deixaram de ter a hipótese de ter que pagar bilhete para ir para a faculdade, para Coimbra ou para o Porto. São alterações de custos que o trabalhador já não consegue suportar. Estamos aqui a falar de um trabalhador que começa com 700 euros e acaba no topo de carreira ao fim de 30 anos com 843 euros de salário do topo de carreira. Para dizer que a situação social dentro dos trabalhadores é grave. É grave no que toca ao rendimento e está a criar uma revolta, porque está-nos a tocar na dignidade. Para vermos um trabalhador da bilheteira ou do revisor que vai no comboio, aquilo que N entidades têm direito é negado ao seu filho e à sua esposa. Este artigo é isto, estão-nos a tratar com discriminação. Passo a palavra.
Obrigada. Então passo a palavra. Faz favor de se identificar, por gentileza.
Obrigado, Sr. Presidente. Meu nome é Cabrita Silvestre, sou do Sindicato Nacional de Ferroviários e Afins, SINFA. E eu queria aqui começar só por referenciar uma situação. Eu diria que não sou do tempo dos meus pais, que a palavra valia quase tudo, mas sou de um tempo mais à frente que, mesmo sendo redigido, o contrato para mim valia tudo. Valia tudo. Vale tudo, quase no casamento, vale tudo quase na compra do carro, vale tudo na compra da casa, vale tudo para respeitar esse mesmo contrato. E hoje deparamos, pura e simplesmente, ao abrigo de uma imperatividade que surge do oásis, não sei de onde, mas ela surge e está aí, sendo praticada. E depois, de um momento para o outro, deparamos com coisas, com instruções comerciais dentro das empresas, que, de algum modo, ainda nos deixam mais com dúvidas. Porque, sem imperatividade, sendo ela tão evidente e de ter que ser cumprida, como é que pode, então, depois ser emanado pelas empresas, instruções comerciais, para fazer uso para essas pessoas, a quem lhe foram retirados os direitos que estão consignados e que já não vale a pena tornar-me aqui repetitivo, a determinar que as pessoas, sim senhor, não mantêm a gratuidade que tinham, mas podem ter redução. Não é? Então, essa imperatividade, que lá está constituída no artigo 144, deve ter alguma dificuldade de interpretação para poder isso ser execuível. Portanto, não compreendemos bem essa situação e muito menos compreendemos numa situação que já foi mais que aflorada, que não traz nenhuma evidente ganho económico para a empresa que lhe permita ter uma vida mais sustentável do que aquela que tem dentro da sua elaboração normal. Portanto, eu entendo que isto, de algum modo, é a altura de alguém connosco trabalhar no sentido de resolver este problema, seja, como disse o Sr. Deputado Bruno Dias, na Assembleia ou noutro local próprio, que inclusivamente até aquilo que o Sr. Deputado Adriano Moreira referiu em relação à contratação coletiva na nossa empresa, e os meus colegas que sabem bem disso, desde 2010 ela praticamente não existe. Não existe contratação coletiva. Está congelada. Os salários têm estado congelados desde, como sabem, do orçamento de 2010, 2011, 2012, 2013. Portanto, não há isto. Se nós quisermos falar de fé diversa, tudo bem. A gente vamos ver os administradores, isto é tudo muito giro. E até se pode passar lá para fora que houve uma grande negociação. Não há negociação nenhuma. O Sr. Presidente pode acreditar que não há negociação. Dentro do meio ferroviário, a nível de REFER e CP, há 3 anos. Porque estão congelados os salários há 3 anos, estão congeladas as progressões que já deviam ter sido devidamente devidamente colocadas no seu patamar, ainda antes da entrada do Orçamento de Estado de 2011, até se reportaram a 3 meses anteriores de 2010. Ora, quer dizer, alguma coisa está aqui mal no meio disto tudo. Portanto, os trabalhadores ferroviários gostam da sua empresa, eu sou cá há 30 anos e há colegas meus aqui que mais, gostam da sua empresa. Quando vieram para cá, vieram com uma proposta efetiva de trabalho, mais uma vez lá está a ver o tal compromisso, uma proposta efetiva de trabalho. E eu não me esqueço, há 30 anos, Sr. Presidente, que eu vi lá os itens todos que faziam parte dos meus direitos. Porque assim também vinham os meus deveres, enquanto futuro trabalhador da empresa. E que agora, de uma forma, do meu ponto de vista, abusiva, rompem com esses direitos. Portanto, eu acho que é a altura de alguém ajudar os ferroviários a resolver um problema que é latente e que é evidente. Angelo.
Posso exercer o contraditório? Aliás, só de dar aqui uma chegazinha e
pode,
queria
sim,
falar
senhora,
diretamente.
Eu tenho imensos pedidos de intervenção. Eu pedia que fossem sintéticos para permitir todos poderem falar. Sim, senhora, faz favor.
Portanto, de novo, António Angelino, Presidente do Sindicato do Nacional dos Quadros Técnicos. Queria primeiro cumprimentar também o Sr. Dr. Adriano Moreira, não tivemos ainda esse privilégio de cumprimentar, porque chegou depois dos trabalhos, portanto, como disse, noutro trabalho que estava a efetuar. De qualquer forma, eu fiquei, e quero-vos dizer, sobre este artigo ainda, 144, que é o que aqui nos traz, a quando, portanto, da proposição deste artigo, fiquei de alguma forma descansado e tranquilo, sabendo eu que o Sr. Deputado Adriano Moreira pertencia também a esta Comissão dos Transportes. E fiquei descansado porque, digo eu, fiquei descansado porque ele, tendo passado por aquela casa, sabe perfeitamente e conhece perfeitamente a família ferroviária e aquilo que liga, ao fim e ao cabo, o ferroviário do ativo, quer também o reformado, o cordão umbilical, digamos, que é o próprio comboio, é o próprio transporte ferroviário. Isso, esse, por mais que, e aliás, e sabe, e toda a gente aqui sabe, que conseguimos juntar toda a família ferroviária no último dia 17, e nunca houve tanta gente junta, por mais greves que já se têm feito naquela casa, nunca houve tanta gente junta, por uma coisa muito simples, só pelo transporte ferroviário, que é o cordão umbilical que liga desde sempre a família ferroviária. E isso é o que lhe foi retirado. E foi retirado, e vou-lhe só dar aqui um pequeno exemplo, porque o transporte, e quem utiliza o transporte ferroviário, é uma ínfima número de pessoas de trabalhadores no ativo. E isso digo-vos seguramente, e nós temos até estudos que eu posso vos trazer depois à vossa colação. Eu vou-vos só dar aqui um exemplo. Temos um engenheiro em Coimbra, que é professor catedrático também em Coimbra e é trabalhador da empresa também, portanto é nosso associado, que no transporte que ele faz diariamente de comboio, engendrou um aparelho de segurança que é posto dentro do próprio carris, nos próprios carris, quando os comboios passam, conseguem aquilitar da segurança das próprias composições. Portanto, é através destas viagens de lazer ou de trabalho que essas coisas acontecem. Por exemplo, nós temos dentro do sindicato dos quadros técnicos, portanto, os designers de material, quem desenha, por exemplo, as composições e os bancos e tudo mais, é nestas viagens que eles idealizam e que eles fazem e que eles trabalham quase de forma gratuita, porque é durante o lazer que eles engendram e que eles idealizam, portanto, a feitura das composições, digamos. Portanto, e isto quando nós vamos dizer, portanto, e o Sr. Deputado do PS já se retirou, portanto, a racionalização de custos e de uma boa gestão, sim, senhora, nós também defendemos e tem que ser feita, não pode ser feita é de uma forma cega. Porque o que se retira daqui, isto bem exprimido, é zero. É zero, porque não é com este retirar de direitos adquiridos ao longo de todo o tempo, daquilo que o trabalhador tem feito, que conseguem, quer as empresas de transporte, equilibrar o seu orçamento, quer também o próprio país fazer a mesma coisa. Portanto, tenho dito muito obrigado.
Eu vou dar a palavra. Neste momento pedia só que tenho o senhor a pedir uma palavra e também o senhor. Então eu vou lhe dar a palavra. Pediu uma palavra, não? Faz favor, dizia-me só o seu nome, por favor.
Portanto, Raul Vasques, sou o coordenador da Comissão de Trabalhadores da CP Carga e entrei para esta empresa com 15 anos. Portanto, era naquela altura, entrava-se para a empresa com muito poucos anos, e quando assinei a minha entrada para a empresa, foi-me garantido que teria estas concessões para mim, para os meus familiares, para os meus pais, na altura, irmão, irmã solteira, até havia nessa altura, irmã solteira, essas concessões, e seriam para se manter. Mas, racionalizando os custos que são imputados aos ferroviários por viajarem ou gratuitamente ou pagando um quarto da viagem, ao contrário daquilo que se julga, os ferroviários nunca ocuparam lugares nos comboios que não pudessem ser vendidos a clientes. Portanto, nunca nenhum comboio circulou nas linhas da CP sem que os seus clientes que pudessem viajar no comboio chegassem à bilheteira e dissessem: opa, o comboio está cheio, não tem lugar, portanto, está aquilo que está cheio de ferroviários, o senhor não pode viajar, a gente não lhe vende o bilhete. Não é? É totalmente falso isso, e também foi aqui falado nas viagens de carro. É um facto. Hoje, por exemplo, um bilhete, suponhamos, do Alfa Pendular, do Pinhal Novo para Faro, um exemplo, porque eu trabalho no Sul e sei destes preços, custa 22,5€ na classe turística, não falando na classe conforto, porque a classe conforto é vedada aos ferroviários. Mas não aos senhores doutores juízes.
E não só.
Que se note. Portanto, é-nos vedada essa faculdade de poder viajar na classe conforto. Mas o bilhete custa 22,50€ de Pinhal Novo para Faro. Se for ida e volta, são 45€. Se forem duas pessoas, são 90€. 90€ dá para meter, por enquanto, N gasolina num carro, chega e sobra para duas pessoas irem do Pinhal Novo a Faro e voltarem a irem de carro, e pararem onde quiserem, e fazerem o que quiserem para o caminho, e vão ali a conversar e a ouvir música, e vão a fazer o que quiserem. Portanto, ficará muito mais barato, neste caso, viajar de...
Só duas.
Se o carro for cheio, então dá para irem comer a um restaurante bom, o dinheiro que poupam. Isto para dizer que, ao contrário do que o governo e a administração da empresa sugerem, não são os ferroviários que tiram dinheiro à empresa. É a má gestão. E disse.
Muito obrigada, Sr. António. Sr. Raul Vasques, muito obrigada. Tenho mais uma inscrição, duas inscrições. Pedi que fossem muito breves, porque, como compreendem, isto é para durar uma hora, já vamos bem mais avançados. Mas eu tenho todo o gosto em dar a palavra, só pedi essa obrigado. Contenção. Por favor.
Obrigado, Gamer Jorge do SINAF, mais uma vez. É só por causa de clarificar aqui uma posição que aparentemente a senhora deputada Conceição Ruão começou por estar a defender o transporte dos deputados. Nós não viemos aqui para defender os transportes dos deputados. Isso não nos afeta nem nos aquece. Nós viemos aqui para o nosso transporte. E há aqui uma coisa que depois é também não pôr os ovos na mesma cesta. Porque há aqui uma tendência de tentar pôr os ovos todos na mesma cesta. As forças militares e paramilitares que têm os transportes do quarto bilhete não têm a ver nada com as concessões que são nossas dos ferroviários. Porque nós, praticamente, circulamos aproveitando a capacidade sobrante inopinada. E não tem custos, ao passo que as outras têm custos no Orçamento de Estado, que é do Ministério da Defesa ou do Ministério da Administração Interna. E isso tem custos. As concessões ferroviárias não têm custos, ponto final. Há que clarificar isto aqui. Isto não se pode impor aqui os ovos todos na mesma cesta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tentou-se, desde o início, tentar para a opinião pública que isto era tudo a mesma coisa. Não é. Isto é parte integrante dos nossos acordos individuais de quando assinámos a via para a CP. E aqueles que transitaram para outras empresas, isso é o código de empresas, que transitam para lá com os direitos adquiridos e com os anos de casa e por aí fora, transitaram para a REFER, transitaram para a AMF, transitaram para a CP sem carga, com essas concessões. Portanto, há que não pôr aqui as coisas obtusas. Era só isto. Porque, só uma outra situação. O Reizinho falou em 55 mil utilizadores de concessões, reformados e familiares. Será que o Governo fez algum estudo em que possa clarificar qual é a percentagem de utilização desses 55 mil, se calhar a montanha vai parir um rato, ou se calhar a pontita do rato? Porque a maior parte das pessoas tem concessões e 90 e tal por cento não os utiliza. Só casuisticamente é que vai utilizar, e às vezes em percursos que vai à feira a Pombal ou vai à feira a Açores e volta naquele dia que é uma segunda-feira, e é quando é, ou veio ao entroncamento. São coisas, são trocos. Quer dizer, é um universo tão grande, mas depois quem é que utiliza? O que é que utiliza? E hoje em dia, com a nova bilhética que está instalada na CP, facilmente se conseguem perceber qual é a quantidade e quais as pessoas e quais os itinerários. Mas isso não foi feito. Isso foi feito de forma cá para fora, que isto eram gratuitidades, que isto era borlas. Pá, não são borlas.
É muito tudo. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Dou a palavra e para encerrarmos, ao senhor, faz favor.
Alberto Rocha, Comissão de Trabalhadores da EMEF. Eu passava para agradecer a amabilidade de nos terem estar a ouvir e queria dizer o seguinte: os trabalhadores da EMEF, uma parte são oriundos da CP, outra parte foram recrutados pela EMEF. O que quer dizer isto? Os trabalhadores que transitaram da CP para a EMEF transitaram com todos os direitos e garantias como trabalhadores da CP. Quer isto dizer que transitaram também com o direito do transporte ferroviário. Neste momento, a EMEF paga, uma parte à CP do transporte dos seus trabalhadores. Os trabalhadores da EMEF não andam de borla. E mais, como está aqui o Dr. Adriano Moura, sabe, e até defendeu, quer dizer, achava que os trabalhadores que tinham subsídio de transportes também poderiam ter o respectivo passo. Pois houve uma fase que isso não se conseguiu, e então ficou nesta fase em que alguma parte dos trabalhadores continuaram com o passo e outros com o subsídio de transporte. Neste momento, até a própria empresa está a equiparar os trabalhadores ferroviários como uma empresa comercial, isto é, equipá-los com um desconto que dá às empresas comerciais, como os trabalhadores ferroviários da EMEF fossem comerciais. Não são. Eles são trabalhadores de uma empresa pública de 100% de capital público, que é a CP. O que nós lamentamos, e cada dia que passa, sai uma norma a dizer que os trabalhadores da EMEF ou têm 75%, outro dia é 50%, outro dia é 25%. Nós já não entendemos. O que é que pretendem os trabalhadores da EMEF? Nós que queremos é continuar, como trabalhadores que somos, numa empresa pública, continuemos a ter o transporte ferroviário. Porque não compreendemos que nós que estamos a trabalhar nos comboios, que transitamos, que andamos de um dia para o outro, de um lado para o outro, tínhamos que pagar o respectivo passo. E neste momento há problemas com os trabalhadores, porque houve uma altura de uma transição que disseram que nós não tínhamos direito ao passo, ou pessoas que começaram a pagar o bilhete, e neste momento somos confrontados com os trabalhadores a exigir o pagamento desses bilhetes. Eu tinha mais coisas para dizer, mas só queria dizer, para terminar, o seguinte. Eu fui confrontado com umas frases ditas pelo secretário de Estado dos Transportes, eu só vou lembrar uma, não vou dizer a outra, que os trabalhadores dos transportes, quando vão falar com o seu secretário, só falam dos AERs. Isso é mentira. Nós, há cerca de um ano, tivemos uma reunião com o seu secretário de Estado no Ministério, até pode-se confrontar, no dia de Carnaval, em que nós discutimos só problemas da empresa e até alertámos nas manutenções dos comboios. Alertámos por várias situações e lamentamos que o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, tivesse tido estas frases para nós, trabalhadores ferroviários, sejam indignos. E disse, obrigado.
Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audiência.
Só para terminar, houve uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias acerca do número de dias de trabalho realizados pelos trabalhadores da CP em 2012, em que foi dito por um deputado da Assembleia da República que os trabalhadores da CP fizeram 298 dias de greve e só elaboraram 72 dias de trabalho, que essa questão é totalmente falsa, em que nós elaborámos 365 dias, houve pré-avisos de greve, mas foi só o trabalho suplementar e que nós cumprimos com todo o nosso trabalho. Foi
faz um período de trabalho.
Pronto. Era só para esclarecer esta questão.
Muito obrigada. Agora penso que sim. Chegámos ao fim da nossa audiência. Tive um enorme gosto e enorme da Comissão e deste grupo de trabalho e penso também em nome das senhoras e dos senhores deputados, cumprimentar-vos, desejar-vos as maiores felicidades, que continuem a acreditar nos vossos projetos e dizer-vos, como filha de ferroviária, tenho muito gosto em tê-lo vestido aqui e desejo-vos que continuem a ter muitas felicidades. Bem-ajam, até uma próxima oportunidade.